Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Pronto, vamos falar de dinheiro para ganhar dinheiro, vamos falar de educação financeira, vamos falar de controle de gastos, umas amenidadezinhas antes de começar a falar sério. Eu fiquei impressionado, meu prezado Arthur, vendo umas matérias que saíram no UOL semana passada, mostrando pessoas que ganharam um bom dinheiro a partir daquele porquinho que você bota dinheiro dentro. Trum, trum, bota um trocado. Quando você vai, bota o dinheiro do porco para fora, vai na poupança e fica botando assim 10 reais por semana, 20 por semana. E, poxa vida, se eu botar o dinheiro que eu jogo na Mega Sena, se eu botar ali, eu tenho a impressão que eu vou terminar com a Mega Sena do porquinho.
Bom dia, Geraldo. Faz muito sentido, né? Quando a gente fala de investimentos e fala de educação financeira, normalmente, às vezes até motivado por um sentimento de ganância, né? Porque eu por instinto não sou muito paciente, eu sou imediatista, então eu quero conquistar as coisas que eu quero para ontem. Então, isso faz com que quando a gente fala de dinheiro, de investimentos, as pessoas estejam sempre buscando qual é o melhor investimento, né? Eu estou acostumado a chegar no banco ou numa corretora de valores independente e perguntar o seguinte: o que é que está dando bom agora, né? Para que eu coloque meu dinheiro e tenha o maior retorno ou a maior rentabilidade possível. Sendo que na vida real, a gente vê que o que me enriquece não é necessariamente retornos estratosféricos, é a disciplina e é o meu trabalho. Então essa disciplina e essa regularidade de aportar consistentemente, isso vai me levar a chegar a quantias que a princípio são inimagináveis, mas são alcançáveis para muitos de nós.
Uhum. Meu prezado, você que é o homem das finanças das empresas, ter um contador é fundamental. Me parece impossível ter uma empresa sem ter um contador de confiança. Então, nosso Albérico, como é que você acompanha o cara que está com quase nada e vai vendo ele ficar rico? Acontece isso com o contador também?
Bom dia, Geraldo. Com o contador é mais difícil, né? Mas não deixa de ser possível.
Ficar acompanhando o seu patrão e ficando rico.
Não, veja bem, é papel do contador, uhum, não é? Apurar o patrimônio, demonstrar a situação financeira, econômica, índices e todo esse apontamento, isso torna ali uma forma de conduzir a gestão, tá certo? Uhum. Subsidiar o gestor na tomada de decisões. E é preciso sim evidenciar, não só quando o dinheiro está sendo obtido, né? O lucro está existindo, mas no momento em que precisa se restringir o crescimento, diminuir a expansão. Por quê? Porque quando eu estou em processo de expansão, eu começo a ter necessidade de capital. Necessidade de capital me faz ir buscar capital de terceiros. Capital de terceiros até determinado momento é salutar. A partir de determinado momento, ele passa a ser a trazer um resultado negativo para o empreendimento, né? A gestão do estoque. Estoque é no momento em que eu estou tendo lucro e estou gerindo esse lucro, encaminhando para os fins, para o meu estoque, é salutar. A partir de determinado momento, esse estoque elevado demais vai reduzir meu giro e deixa de ser salutar. Então, é papel do empresário contábil, do contador em geral, ele está promovendo esse apontamento, está orientando o seu cliente na melhor gestão. Com isso, você vê efetivamente pequenos empresários, né, microempresários, que vão crescendo e na linha do tempo tornam-se grandes empresários. Isso é uma das coisas que nos engrandece, nos satisfaz bastante com a profissão e, ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque ali são empresas que estão gerando empregos, que estão trazendo arrecadação para os fiscos e promovendo aí a saúde financeira da nação, dos estados.
Arthur, quais são os limites de endividamento de uma pequena empresa? O camarada está começando, né? E aí chega alguém e diz: olha, banco tal está oferecendo isso e aquilo. Uhum. É normal se ter medo de banco, né? Mas é preciso perder esse medo ou não? Importante tê-lo?
Eu acredito que sim, desde que você sabe o que está fazendo, né? O que o Albérico pontuou muito bem, o custo de capital de terceiros, ele é salutar dentro de um limite que é financeiramente saudável, né? E há uma confusão muito grande. É, a gente tem medo do banco por conta do caráter da exigibilidade, né? Então, quando chega a data do pagamento, eu tenho que pagar aquele montante que é o serviço da dívida, que tem juros dentro. Então, não tem muito acordo. E se eu não fizer isso, eu tenho penalidade. Agora, quando você vai, né, sobre um ponto de vista técnico, o custo de capital próprio, que é o dinheiro que o próprio empresário coloca no negócio para financiar a operação, ele é ainda mais caro. Isso é contraintuitivo, mas, tecnicamente, na vida real, é exatamente isso. Então, quando a gente olha... Existem referências, né, para uma família, a partir de 30% da minha renda líquida, quando este montante está destinado a pagamento de dívidas, eu já ingresso num estágio de endividamento crônico. Para empresas muda muito de segmento, e dentro dos mesmos segmentos eu posso ter empresas que têm estratégias diferentes, uma investe mais em estoque, outra investe menos em estoque, e essa estratégia faz com que elas tenham perfis de fluxo de caixa diferentes. Então, eu não tenho, não sei se o Alberico tem essa resposta, eu não tenho um número assertivo, tantos por cento, né? Eu acho que para a realidade empresarial é difícil a gente apontar um número certo assim, mas o que é super importante é acompanhar o fluxo de caixa, que é o sinal vital da empresa, é o batimento cardíaco da empresa, para saber se esse fluxo de caixa das operações da empresa conseguem suportar o serviço da dívida.
Oi. Bom, só complementando, né, Arthur, a mesma empresa, com a mesma característica, em dados momentos de mercado, perfeito, ela vai ter esse índice alterado. Uhum. Então, na hora de uma retração, a situação de um endividamento elevado complica um pouquinho mais. No momento de uma expansão, o mercado está ávido por venda, e esse momento é momento de captar um pouquinho mais, porque nós teremos um resultado financeiro interessante nessas vendas.
Doutor José Rangel, o senhor que trabalha com PROCON há tanto tempo, vendo tanta gente se enrolar com dívida, com problemas, e tem gente que diz: se você não sabe dever, não sabe ganhar. Quem não sabe dever, não sabe ficar rico.
Não, eu discordo um pouco disso. Bom dia, Geraldo. Bom dia ao Alberico, ao Arthur. Eu queria, antes de mais nada, Geraldo, mandar um abraço para Israel, para meu amigo Mário, tá nosso amigo.
Tá ficando rico lá, viu?
Tá ficando rico. Ele agora é dono da...
Essa altura já é judeu e ninguém é judeu de graça.
E ele agora é dono da Boeing, viu? É viu? Ele ligou antes para mim, hoje de madrugada, para dizer que vai nos ouvir. Eu disse: vou mandar um abraço para você. Bom, Geraldo, na verdade, eu acredito que a pessoa... Existem pessoas, depende do perfil da pessoa. A pessoa tem pessoas ousadas, não é? Que efetivamente arriscam tudo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Agora, quando você arrisca tudo e não dá certo, você passa a ser uma pessoa super endividada. O que é uma pessoa super endividada, né? É uma pessoa que... O super endividamento é aquela pessoa que contrai dívidas e que não pode pagar essas dívidas. Porque endividados, Geraldo, todos nós somos. Uhum. Na verdade, você deve a conta da luz, a prestação do carro, cada um aqui deve alguma coisa. Entretanto, o superendividamento, ele se caracteriza quando a impossibilidade do consumidor em honrar as suas faturas, sabe? Em pagar em dia as suas obrigações, né? E a gente sabe que isso abrange uma série de coisas, como, por exemplo, existe o superendividado que a gente considera mais vulnerável do que o superendividado comum. Eu estou falando no caso dos idosos, não é? Das pessoas, no caso, os aposentados, não é? Os pensionistas, que muitas vezes são até enganados dentro de casa. E a gente tem, apresenta os PROCONs a nível nacional, eles apresentam algumas soluções para isso. Soluções que passam também e principalmente para, desde da parte educativa propriamente dita, que é o Estado estar junto do consumidor super endividado para mostrar a ele, ó, dizer: olha, você está devendo, você pode sair desse momento de super endividamento, tá certo? Mas ao mesmo tempo você tem que tomar algumas atitudes, ou seja, levar a educação mesmo, que é o princípio de tudo. A questão dos idosos que eu acabei de falar, é impressionante como o idoso, ele é enganado muitas vezes por quem convive com ele dentro de casa, sabe, Geraldo? Então, é preciso também colocar na cabeça desse idoso o que é que, em quem ele pode confiar, em quem não pode confiar, se vai dar a senha de um banco, a quem ele pode dar se ele não puder se locomover. Enfim, a gente tem muito o que fazer enquanto PROCON, mas ao mesmo tempo, e eu bato muito nessa tecla, a gente precisa também da colaboração dos fornecedores, não é? Porque, por exemplo, a oferta de crédito fácil para uma pessoa super endividada, né, que está com o nome escrito já no órgão de restrição creditícia, isso daí só faz fazer com que ele pague juros mais altos e não consiga sair jamais desse momento de super endividamento.
Eu queria só complementar o que o doutor José Rangel pontuou muito bem. Infelizmente, essa questão de enganar, né, os aposentados, isso é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Mas, de fato, acho que é uma separação super relevante que ele fez e é importante destacar, Geraldo. É, a diferença entre estar endividado, que é algo comum, ou seja, a ter dívidas não é necessariamente ruim. Agora, estar inadimplente normalmente machuca muito o meu orçamento. Ou seja, eu tenho dívidas e eu perdi a minha capacidade de honrar estas dívidas em seus respectivos vencimentos, né? Então, quando é que uma dívida normalmente, né, isso não é uma regra absoluta, mas normalmente é uma dívida que pode ser saudável? Primeiro, quando ela cabe em meu planejamento orçamentário, eu consigo pagar essas prestações. E segundo, quando é uma dívida de valor. Então tem essa distinção. A dívida sem valor é aquela dívida normalmente orientada pelo consumo. A dívida de valor é algo que vai agregar qualidade de vida para mim e para minha família. Então veja, se eu me endivido, eu ingresso num financiamento para adquirir uma casa própria, eu não estou entrando no mérito se financeiramente faz mais sentido comprar ou alugar. Mas uma casa própria traz mais segurança, traz mais dignidade, traz mais conforto para uma família. Então, dependendo do qual o objeto da dívida e como eu contrato essa dívida, ela pode ser saudável.
E, doutor Berico, eu estava vendo um dia desses uma aula de um financista, ele dizendo que o abacaxi quer comprar um carro. Ele diz que nada é pior na vida do que comprar um carro. É a pior compra que o homem pode fazer. Imagina uma coisa que é a coisa sonhada por todos nós a vida inteira e você vai e recebe uma ducha fria dessa. O carro é um mau negócio?
Geraldo, entra também o aspecto do que você vai receber do carro, não é? Agora, com certeza, determinados modelos de veículos, eles se tornam mau negócio, tá certo? Aquele veículo que ele serve para, vamos dizer, que realizar nosso ego, ele não é um bom veículo. O veículo que vai transportar a família, que vai trazer o lazer no fim de semana, que vai trazer uma segurança, ele é um veículo interessante. Lembrando que existe um ditado antigo, você com certeza conhece, dizendo que um carro é uma família. Né? Então o carro ele traz junto
despesas que efetivamente fazem com que o orçamento da família se torne mais pesado mais quando pesado. Você adquire um veículo. Isso, né? Eu estou até me metendo porque eu acho um pouco que essa pessoa que lhe falou tem um pouco de razão, porque você sai com um carro hoje em dia, você tem que pagar a prestação, tem que pagar seguro, tem que pagar IPVA, tem que pagar multas, porque hoje em dia não tem santo que não seja multado.
Faz parte, né?
Faz parte, tá? Você sai daqui, pega aqui 30 quilômetros, mas adiante 40, depois é 50, depois volta para 40. Então, você termina se confundindo com tantas placas.
E você começa a perder dinheiro quando tira ele da loja.
Exatamente. Então, realmente, o carro não é essas coisas todas, não. Hoje em dia é muito fácil você, através de um aplicativo, chamar um táxi ou mesmo um Uber.
E é uma tendência, né? As novas gerações já não almejam essa posse. Até o imóvel, que é uma coisa tão sonhada, pessoas de nossa geração, de gerações até um pouco abaixo, os novos já não imaginam compartilhar. Então você tem aí construtoras que já estão, vamos chamar, uberizando, né, os imóveis, trazendo opções desde a assinatura do contrato de que aquele imóvel será disponibilizado em locação tipo Airbnb. São filosofias novas de vida. Por incrível que pareça, semana passada eu encontrava um amigo de Minas Gerais e ele relatando que já teve 3 veículos em casa e que não tinha mais nenhum e utilizava apenas o deslocamento por aplicativos e estava muito mais satisfeito. Mas aí veio o tema da discussão. Financeiramente é vantajoso. Agora, e o teu tempo? Como é que fica em meio a esses deslocamentos? Né?
Vai lá. Não, eu só queria dizer, porque a gente terminou sem responder a Geraldo uma pergunta dele. Qual o patamar que a pessoa pode se considerar assim E pode se considerar ideal para que a pessoa tenha em dívida. Existe um patamar, esse patamar é na faixa de 30%. É assim que os economistas, né, de um modo geral, o sistema nacional de defesa do consumidor, os professores, né, eles imaginam. É assim, a pessoa que consegue manter suas dívidas, né, em 30% consegue vir a honrá-las, mesmo que aconteça algum percalço, algum problema.
Incluindo as empresas pequenas?
Não, eu estou falando dos consumidores.
Individuais, né?
Individuais, pessoa física.
Bom, e só concluindo em relação ao veículo, Geraldo, eu só quero alertar que a cada dia que passa, o automóvel vai deixando de ser um bem durável e passando a ser mais um bem de consumo.
Agora, eu tinha um amigo muito querido, dono de imobiliária. Uma coisa que me chamava a atenção é que ele gostava muito de comprar casas boas até para ele, mas ele não comprava nada à vista. Ele sempre comprava casa a prazo. Mas esse cara pode pagar? Por que ele faz assim? E ele ria da minha cara, porque eu, por exemplo, eu não sei comprar nada fiado. Se eu tiver com dinheiro, eu... Tchá. Agora, tem o seguinte, se eu comprei esse relógio aqui, você diz, Geraldo está com dinheiro para comprar outro relógio desse. Eu tenho sempre esse cuidado.
Isso.
Tá certo? Mas a questão do imóvel, que você consegue, às vezes, com crédito subsidiado e tal, quem sabe desses caminhos, esses caminhos são fáceis de achar?
Olha, Geraldo, eu acho que a melhor resposta para essa pergunta, ela serve para tudo que a gente falou até então. Seja o limite de endividamento da minha família, seja se eu devo comprar ou não um carro, ou seja se eu devo comprar ou alugar, ou se comprar, se eu compro à vista ou financiado um imóvel. Nós gostamos de regras prontas, né? E eu não concordo muito. Então, existem alguns financistas que apresentam, olha, se você quiser ter tranquilidade financeira, você faz exatamente isso. Pega 10% do teu dinheiro, coloca para tua aposentadoria, X% para alimentação e tal. Eu acho que isso não funciona por um motivo muito simples. Por mais que eu tenha exatamente a mesma renda que o meu colega aqui do lado, nós teremos, por mais que a gente tenha uma família do mesmo tamanho, a gente habite na mesma residência, pague o mesmo aluguel, ainda assim a gente vai ter realidades financeiras muito diferentes, porque a gente tem preferências diferentes e com isso a gente toma decisões de consumo diferentes. Então, o que é que está certo e errado? Depende muito do perfil, né? Você parece uma pessoa mais conservadora, você quer ter o controle, então, sim, Geraldo é o cara que se comprar um relógio, ele vai ter dinheiro para outro, e eu só compro à vista. Talvez o seu amigo que compra os apartamentos financiados, podendo comprar à vista, ele tenha um perfil mais arrojado e outra coisa. O que nos leva a ser arrojado ou não depende muito do nosso nível de conhecimento. Porque às vezes você pega um militar que vai para a guerra, mas quando o assunto é investimentos, ele quer deixar o dinheiro todo na poupança. Então veja que é a mesma pessoa que ela é arrojada num ponto e é conservadora no outro. Então no universo financeiro, o nosso nível de aderência a risco, quanto que a gente está disposto a arriscar, normalmente está muito associado a conhecimento. Respondendo objetivamente sua pergunta, isso depende do custo de oportunidade, né? Então, imagine que se eu tenho R$1 milhão para comprar um imóvel, tá? Eu estou usando um número como referência apenas, e eu tomo a decisão de comprar esse imóvel, eu estou deixando de investir esse dinheiro no mercado financeiro ou deixando de comprar mais de um imóvel ao mesmo tempo se eu comprasse financiado, né? Porque normalmente o parâmetro central que a gente tem para entradas de financiamentos imobiliários é de 30% do valor. Então eu poderia comprar 3 ao mesmo tempo. Para isso ele tem que ter muita segurança do que está fazendo e tem que ter muita segurança na robustez do fluxo de caixa dele para poder pagar esses vencimentos futuros.
Você tem empresários que preferem botar os seus negócios em casas alugadas do que comprar casa, porque ele aluga e com o dinheiro da casa ele está ganhando dinheiro dos investimentos que faz para dentro. Isso é comum nas empresas, né?
Muito comum, Geraldo. A gente precisa de capital de giro na empresa. Uhum. Né? Reduzir o custo financeiro, utilizar o máximo de disponibilidade financeira. Então, eu pagar a locação de um novo ponto comercial é muito mais prudente, em maioria dos casos. Temos que observar que não existe regra geral, mas em maioria dos casos é melhor que eu faça o pagamento da locação e mantenha o capital de giro disponível na empresa.
E essa palavra capitalização, que nós estamos convivendo com ela tão frequentemente a partir do novo ministro da Economia. Bom, capitalização na sua vida já era uma coisa corriqueira, não é verdade, doutor Arthur?
Você está se referindo ao novo regime proposto para a nossa Previdência, né? O regime de capitalização É uma pauta polêmica, tá, Geraldo? E ela é polêmica, não é à toa. É muito difícil. A previdência talvez representa o cerne estrutural da dívida brasileira, e a gente tem uma trajetória de dívida ascendente, isso é muito ruim, né? A gente tem um Estado que representa uma parte relevante da nossa economia, esse Estado gasta mais do que arrecada, e isso distancia os agentes internos e externos, né? Ou seja, as pessoas olham para a economia brasileira e falam o seguinte: eu não vou colocar dinheiro aqui porque pode ser que o Brasil não me pague, né? E essa crise na confiança no Brasil faz com que, inclusive, seja cada vez mais caro para o governo arrecadar recursos, e ele precisa se endividar, inclusive, para pagar o nosso regime atual da Previdência. Então, você tem um ciclo negativo aqui. Precisamos de uma reforma, tá? E eu chego a dizer e acredito que ela é inexorável. A gente precisa de uma reforma. E você não precisa da consequência fiscal positiva da reforma para fazer com que os agentes, os empresários se movam, né? Quando você anunciar, aprovamos uma reforma, opa, então tem regra aqui. Logo, vou investir aqui. Se eu vou investir aqui, eu vou gerar mais divisas, porque vai ter mais gente empregada, tem mais renda, com mais renda aumenta o consumo, e aí você passa a ter um ciclo positivo. A proposta para ajuste no nosso modelo atual, que é o regime de repartição, é o regime de capitalização. E esse regime, ele pode parecer confuso, a gente não tem ainda na ementa detalhado como é que ele funcionará, mas basicamente é uma espécie de poupança particular, onde o próprio trabalhador, ao longo da sua vida produtiva, ele fará contribuições, e estas contribuições que vão honrar sua aposentadoria lá na frente.
Uhum. Lhe anima?
Geraldo, sim, porque é uma necessidade. É melhor que seja feita uma mudança no modelo de capitalização. Pode parecer injusto para alguns, mas eu aponto como injusto hoje você ter aposentadorias limitadas para o trabalhador, né, que está sujeito ao regime de capitalização do sistema privado, do INSS, e regimes especiais para outros segmentos. Então, eu tenho uma limitação aí próxima a R$6.000 na minha aposentadoria, e eu vou encontrar outros aí com aposentadorias de 30, de 40, alguns com benefícios adicionais ainda. Então, tem que ser colocado um freio, e melhor que seja colocado esse freio agora do que se todo mundo deixe de receber amanhã. Porque a tendência, Geraldo, se você paga muito mais do que arrecada, e o seu crédito vai sendo restringido, vai sendo elevado a cada dia, é que em dado momento o crédito cessa e você não tem mais condições de pagar. É o que já aconteceu aí no Rio de Janeiro, alguns estados que quebraram. Então esse regime precisa ser alterado. Afeta alguns, tem que afetar, não tem como se manter um modelo de benefício com idade reduzida, com uma série de benefícios, enquanto a população brasileira vai envelhecendo, enquanto que nós temos aí distorções dos modelos distintos. Então tem que ser um modelo único, um regime que possa ser mais justo. Entendo que esse modelo de capitalização, ele se torna um modelo mais equitativo, mais justo.
Doutor Zé Rangel, nós aprendemos no Brasil a desqualificar as pessoas, a desonrar. Então, quando alguém chega com ideia, porque essa ideia está interessando aos bancos, está interessando aos empresários, isso não é para você, isso é feito para lhe engabelar, para lhe enganar. É o que, por exemplo, muita gente diz com relação a Paulo Guedes, esquecendo que o camarada é um cara que tem uma vida tranquila, numa boa, um homem rico, parou com os negócios dele, veio entrar nessa onda. Pois tudo indica que para prestar um serviço, mas as acusações são outras, de que seria uma coisa para favorecer banqueiro. Será isso mesmo?
Não acredito, não. Acho que Paulo Guedes é uma das pessoas mais preparadas no lugar que estava precisando realmente de um nome como o dele. Acredito nele, acredito nesse governo. Eu acho que... Eu não queria trazer política para a pauta, mas eu acho que o que a gente está... sofrendo consequências dos desmandos governamentais de outrora. E agora a gente vai passar por tudo isso, vai ter que sofrer mesmo. A gente está aí, o país, sem conseguir decolar há 3 anos ou 4 anos, e agora, se votarem a Previdência e outros mais decretos, projetos de lei, alguma coisa que precisa ser feita, a gente tem uma condição de, no futuro, melhorar. Por exemplo, Geraldo, tramita na Câmara dos Deputados uma PL, que é a 3515/2015, originada do Senado Federal, né? Ela é de 2012 e até agora nunca foi votado. E ela traz certos, essa PL, ele traz certos cuidados com o consumidor, não é? É a questão do cuidado com o superendividamento, que a gente já teve a oportunidade de mencionar aqui, não é? É o cuidado da educação, de levar a educação para o consumidor, que também a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui. É a questão, uma coisa simples, não é? Eu estou diante, são dois economistas, não é?
Eu sou contador.
Contador e um economista, não é? É consultor financeiro, mas a gente, é a questão da enganação que existe no Brasil de forma aberta. Você falou aí na compra de um carro, aí a empresa faz assim, olha, é taxa zero. Quando a gente vai ver, dentro do preço do veículo, já existe uma taxa, ele pega o preço em alta, divide 24 vezes e diz que a taxa é zero. Não, aquilo está tudo matematicamente calculado. Então, eu acho que esse projeto de lei, ele dá uma assistência especial, como eu disse, aos aposentados. Tem uma coisa que a preocupação, não é? Com a hipervulnerabilidade do idoso. Enfim, é uma coisa que são vítimas do crédito agressivo. Então, são coisas assim que a gente gostaria também de discutir, Geraldo. Gostaria de que o Congresso tivesse preocupado, porque realmente a Previdência Social, ela quebrou. Precisa mudar, mas é preciso também mudar o comportamento dos empresários e proteger o cidadão consumidor.
Essa nova lei que está surgindo aí do crédito seguro, tem outro nome? Eu tenho crédito garantido, quer dizer, enfim, eu tenho que ter credibilidade, eu tenho que ter...
Um cadastro positivo.
Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, dizendo que isso, a partir disso entrar em prática... Muita gente vai lucrar com isso. Quais são os caminhos para lucrar com o cadastro positivo?
Bom, Geraldo, nós temos aí embutido na taxa de juros de cada operação financeira, seja bancária, seja uma operação financiada pelo próprio comércio ou indústria, um fator risco, né? Porque no Brasil nós temos um sistema de crédito com inadimplência representativa. E aí, no momento que nós temos um cadastro positivo, nós sabemos que aquele consumidor ou aquela empresa...
O fator risco é você dizer, eu empresto ao Albérico e tenho certeza que o Albérico me paga. E eu empresto a Geraldo e tenho dúvida se ele me paga ou não. Então, eu vou empurrar aqui alguma coisa a mais, porque se ele não me pagar, se divide com Rangel e Arthur.
Exatamente, né? Isso. Colocar desse spreadzinho, esse algo mais, porque um algo mais de cada um vai fazer o pagamento daquele que deixou de pagar. Então, na hora que eu tenho a certeza de que Geraldo vai pagar... Eu não preciso colocar aquele spreadzinho para Geraldo. Eu já vou emprestar com a taxa efetiva que eu desejo receber de remuneração de Geraldo.
Isso funciona, desculpa, de certa forma hoje. Os bancos, eles têm o que eles chamam de credit score, que é uma pontuação que eu atribuo para você de acordo com o seu histórico enquanto cliente. E o problema no modelo atual é que as instituições financeiras... não é a gente, que eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição financeira, mas... As instituições financeiras no país, elas enquadram seus clientes em grandes faixas de grupo, de tal maneira que acontece o que o Dr. Alberico apontou aqui. Eu acabo, às vezes sou um bom cliente, sou adimplente, mas eu pago o custo da inadimplência do terceiro, né? E com um cadastro positivo você refina essa cobrança.
Sim. Eu concordo com tudo que foi feito aqui, inclusive isso funciona... muito bem nos Estados Unidos. Agora, a pergunta que eu faço já existe o score, como você está dizendo, que é a pontuação. Eu nunca vi uma diferença de juros. Você vai comprar numa loja, você vai comprar, vai fazer o financiamento de um veículo ou de qualquer outra coisa. Eu nunca consegui observar, estando na ponta como eu estou, eu hoje atendo, vou dizer a você, sem medo de errar, em torno de 1.800 pessoas por mês. Eu nunca vi alguém dizer assim, não, olha, eu tive uma situação, uns juros mais em conta.
Porque sou bom pagador.
Na prática, é preciso que as instituições, de fato, assumam isso e coloquem em prática o que eles dizem que... deviam
ser. Doutor Jorge, até porque o banco já sabe, independentemente de lei, claro, o banco já sabe.
Já existe o cadastro de restrição. Já existe o cadastro de restrição creditícia, como Serasa, etc. e tal. Então ele já sabe mais ou menos quem é quem.
Eu acho que a gente pode ter uma contribuição enorme se tivéssemos mais transparência. Né? É evidente que para o banco, e à medida que você olha para operações que têm maior volume, ele concede descontos até para conseguir aquele cliente. Agora, isso não é comunicado, então a gente, sobretudo na ponta, aí eu concordo mais com o Dr. José Rangel, é difícil chegar na ponta, né? É difícil chegar no varejo. Uhum. Mas se a gente tivesse maior transparência, talvez eu tivesse um estímulo para o consumidor para que eu tenha mais cuidado, para que eu me comporte enquanto bom pagador. Sabendo que na prática e na vida real, nem sempre isso é fácil, porque você tem cobranças às vezes abusivas, enfim, coisas que dificultam muito.
Não, eu acredito acredito que isso vai vingar. Agora, eu não vejo isso resultado a curto prazo, não.
O que vem acontecendo atualmente é o seguinte: não existindo um cadastro nacional, não, o Albérico, o Geraldo, o Arthur, ele é conhecido pelo gerente do banco dele, da instituição local. Não adianta eu chegar numa determinada agência de um banco em São Paulo porque ninguém me conhece e vai querer me conhecer a partir de um relacionamento que vai ser construído. Então hoje, essa redução em taxas de juros, elas são praticadas por autonomia do gerente dessa conta de pessoa física ou pessoa jurídica local. Lógico que sob um regramento específico do banco, mas ele tem ali uma chancela para reduzir ali o custo da operação. Enquanto que essa chancela vai poder ser expandida a nível nacional quando nós tivermos aí o funcionamento do cadastro positivo.
Minha gente, está todo mundo aqui pedindo como é que ganha dinheiro com dinheiro. E aí vamos para o intervalo, na volta. Perfeito. Então, vamos dizer onde se bota o dinheiro. Por exemplo, essa aqui, ó, Isabel, chega da pena. Minha gente, me ajude. Eu sou leiga com dinheiro, cheia de dúvida. Para fazer investimentos, onde é que eu boto meu dinheiro? Eu estou com R$2.000. R$2.000, se faz alguma coisa com R$2.000, não
tem. Geraldo, você começou o programa dizendo que o dinheiro do porco dava resultado. R$2.000 vai dar também.
Israel Júnior está em água fria. Diz: educação financeira deveria ser disciplina obrigatória, como matemática e português, desde cedo.
Verdade.
Sim.
O adulto, na verdade, a gente faz um trabalho de reeducação financeira, porque os hábitos já estão instalados. Uhum. A educação financeira começa na base.
Agora, me parece que os pais, às vezes, é que deformam a cabeça dos filhos. Por exemplo, o pai não sabe negar um pedido.
Não é só isso, Geraldo. O próprio pai, ele não tem educação financeira. Uhum. Como é que isso. Ele vai passar o que não tem para os filhos? Então, eu concordo plenamente com o ouvinte. Eu acho que tem que realmente começar da base. Quando uma criança começar a saber o valor do dinheiro, não é? Saber em que acreditar. Porque hoje em dia o brasileiro ele é enganado facilmente. O que existe de publicidade nessas condições, e a gente assiste todo dia isso, é um absurdo.
Esse aqui é o seguinte: Roberto do Ibura, tenho R$10.000, quero investir em VGBL, renda fixa. Estou certo?
Não, é como uma farmácia. Uhum. Igual, tá, Geraldo? Não tem, esse é o melhor remédio, vai depender muito da minha dor. Então, uhum. Precisa entender como é o nome dele?
Eita. Tá aqui é.
O Gilberto, você falou? Não sei se.
Enfim, Roberto.
O Roberto. Tem que entender o que é que o Roberto pretende fazer com estes recursos que ele vai investir
e se quando ele vai precisar.
Qual é o prazo, né, a liquidez que ele precisa, qual é o retorno que ele espera. Isso normalmente no mercado financeiro está relacionado com a segurança naquele produto financeiro. Então não tem resposta pronta. Eu seria talvez conveniente, né? O que o Roberto gostaria de escutar é: faça isso sim ou não. Uhum. Mas o que ele precisa escutar é que o melhor caminho para ele, porque veja, a gente começa dizendo o seguinte: você, antes do intervalo, você disse: olha, Geraldo, eu tenho R$2.000 aqui, eu quero investir, não sei o que fazer, eu sou leiga no assunto.
Tá aqui do
isso é uma característica do sistema financeiro nacional. Né? O sistema, o mercado financeiro, ele normalmente vende ele apresenta a dificuldade para vender a facilidade. E aí, toda vez no mercado financeiro que eu preciso alugar conhecimento, isso custa caríssimo. Então, se você precisa sempre da minha chancela, da minha opinião, para decidir o que fazer com o seu dinheiro, isso vai custar muito caro ao longo do tempo. Então, acho que a melhor recomendação para o Roberto é buscar instrução financeira, o mínimo necessário, não tem que ser especialista, mas que eu consiga saber fazer as perguntas certas.
Roberto. Inclusive com relação a não só o que ele entende, mas o perfil dele, estudar o perfil dele,
Do consumidor. Os financistas todos, as pessoas que entendem de dinheiro, que parece, continuam dizendo que o melhor é entrar no fundo do...
Letra do Tesouro Nacional?
Letra do Tesouro.
Perfeito. Na verdade,
mas certamente, é o que parece, o tratamento disso é como remédio, né? O antibiótico que serve para mim não serve para você, porque depende do tempo que eu vou tirar e etc, etc.
Exatamente, Geraldo. Eu queria colocar o seguinte: o mais importante, o Roberto já fez. Ele já reteve ali 10 mil reais.
Está com 10 mil em casa.
10 mil em casa. E aí ele tem que entender que o dinheiro mais fácil de ganhar é aquele que a gente deixa de gastar. Então, continuar poupando para que esse recurso vá crescendo na linha do tempo.
Não pode guardar em casa, né?
Não pode guardar em casa. Não é? Por menor que seja a rentabilidade de uma caderneta de poupança, ela pode ser um instrumento de aplicação financeira interessante. E aí vamos observar se ele tem essa reserva para compra de um imóvel, para dar entrada na compra de um imóvel, para a compra para a realização de uma viagem, qual o destino dele, ou para uma segurança da família. Então ele vai verificar se ele disponibiliza isso aí com uma aplicação de liquidez imediata ou uma aplicação que ele vai ter uma rentabilidade mais elevada, mas ele só pode resgatar, por exemplo, com 12, com 24 meses. Existe um bônus na rentabilidade de um CDB, por exemplo, se ele garantir ao banco que ele vai manter aquele recurso por um prazo mínimo.
Então vocês tratam a poupança como uma espécie de casa de passagem, você bota aqui na poupança, vai rendendo um pouquinho. E fica de olho em outras coisas para tirar da poupança e jogar lá, ou você entra direto no outro objetivo?
Tecnicamente não há nenhum bom motivo para que eu tenha a minha poupança, né? E eu gostei muito do que o Alberto falou, ou seja, no final do dia, só investe quem poupa, né? Então, realmente, essa preocupação primeiro em fazer o básico, ela é super necessária. Existem instrumentos no mercado financeiro, derivativos, etc., que você pode investir mesmo sem ter o dinheiro hoje. Mas isso é menos comum. Então, a poupança, não, como eu estava falando, não tem nenhum bom motivo para você colocar o dinheiro na poupança. Por um motivo muito simples. Existem outras alternativas que são, às vezes, até mais seguras, que têm a mesma liquidez imediata, né? Ou seja, disponibilidade do dinheiro ali altíssima. Eu exijo dinheiro hoje e amanhã está na minha conta, hoje ele está na minha conta. E com um retorno maior. Então, dentro dessa análise, por exemplo, você mencionou os títulos públicos. O motivo do título público de não ir para lá, né, não colocar o dinheiro do título público, não é nem que ele pode me servir e não servir para você, porque eu tenho categorias diferentes de títulos. Mas talvez seja o desconhecimento, porque o desconhecimento gera um desconforto. E aí quem está nos ouvindo agora tem que entender que, ou recomendo que reflita sobre o seguinte: se você está desconfortável em investir o seu dinheiro no título público, isso é sinal de que você está no caminho certo, porque o sistema é feito para que você se sinta desconfortável. Tá? Então, a casa de passagem talvez seria a modalidade de título público, que você pode investir em um título público através do programa Tesouro Direto. O cidadão brasileiro pode fazer isso, é um direito nosso, que é o Tesouro Selic, né? Porque ele vai acompanhar a rentabilidade da taxa básica de juros e é o mais seguro do nosso país, dentre outros motivos, porque esta é a modalidade que, se por algum descasamento do meu planejamento, eu digo o seguinte: eu gostaria de resgatar esse dinheiro daqui a 2 anos, 3, 10, e eu precisar resgatar antes, eu tenho a garantia que eu sempre terei uma rentabilidade positiva e sempre será superior à da poupança, com mais segurança.
Então, investir em bolsa, quem é que defende?
Excelente negócio, excelente momento que estamos vivendo.
Ontem deu uma subida boa, não foi?
Muito boa. Porém,
eu acho que é preciso entender.
Veio o porém. Investir em bolsa é tornar-me sócio daquelas empresas em que eu estou investindo. Investir em empresa é abraçar com ela os resultados positivos e negativos. Ou mesmo, no caso da bolsa de valores, expectativa de mercados. Eu posso ter uma empresa que ela é lucrativa, mas por uma expectativa de mercado, ela esteja com ações em baixa.
Aqui, doutor Alberto, quando quase não tem ninguém bem, é uma coisa impressionante. Porque antigamente, quando o cara chegava para você, já lhe dava um cardápiozinho com Petrobras e tal. Então você tinha aquele cardápio que lhe dava segurança, né?
Sim.
A Petrobras ainda está nesse cardápio?
Eu não tenho dúvida em afirmar que a Vale e a Petrobras ainda são as dois pratos principais aí do cardápio.
Ah, certo.
É. Mas existem boas empresas com bons fundamentos na Bolsa Brasileira hoje, tá, Geraldo? A questão é que o que o doutor Zé Rangel apontou. Eu preciso de um mínimo de conhecimento. Agora veja, a gente se machuca muito na Bolsa porque eu entro na Bolsa por ganância. Ah, porque eu vi uma matéria... É. Né, isso vai começar a acontecer agora, porque a gente é muito apegado a número e nós rompemos novamente a barreira de 100 mil pontos na Bolsa Brasileira. Uhum. Então vai começar a falar, o novo rico da Bolsa, não sei o quê. Se isso está dando dinheiro, eu vou colocar meu dinheiro lá. É. E aí, se você fizer um processo diligente, se questionar, você realmente sabe o que está fazendo? Você pode se machucar. Quando você tem uma orientação fundamentalista, olhando para o longo prazo, a gente tem vários casos de pessoas que... com disciplina e regularidade, aportando pouco todos os meses, você pode investir na Bolsa de Valores com R$5. Uhum. Né? E às vezes eu penso que eu preciso de muito dinheiro. Pra... Não é. É mais uma questão de conhecimento. Uhum. E olha só, o conhecimento nos aponta coisas que são contraintuitivas. Vou fechar aqui, tá, geral? Por exemplo, a gente tende a achar que a caderneta de poupança é arriscada, não é arriscada, é segura, e a bolsa é arriscada.
E é preciso também ter sangue frio, né, amigo? Porque, por exemplo, olha, houve roubo lá na Petrobras, aí as ações despencam, aí o camarada fala, meu Deus do céu, vou perder todo o meu dinheiro, isso. Aí tira todo o dinheiro
da Petrobras. Tirou na baixa.
Né? Porque tirou, se você sabe o que você está fazendo, na alta, isso pode ser uma excelente alternativa
para comprar barato.
Tem que ter sangue frio.
O Luiz Barsi, que é um grande investidor da Bolsa e que começou muito pequeno, era pedreiro e hoje é um bilionário, ele fala isso. Ele, investir em ações é arriscado no curto prazo e não investir em ações é arriscado no longo prazo. Então,
uhum. Acho que é uma frase interessante. Aqui, Beto Alberto, tem uma consulta interessante. Disse, sou pequeno empresário, pergunta esse contador aí para mim. Preciso de um contador para não pagar imposto. É o senhor?
Não sou eu.
Não?
E não vai encontrar esse contador, né? Porque como contribuinte ele precisa fazer o papel dele, ele entender que o imposto ele é um repassador muitas vezes. Ele recebe do cliente que vai até o balcão dele e repassa para o órgão de arrecadação.
Outra coisa importante, Geraldo, é assim, o consumidor que vai investir na Bolsa ou vai deixar o dinheiro, como a gente chama vulgarmente, o dinheiro preso, é preciso se lembrar que ele pode precisar desse dinheiro a qualquer momento, né?
Verdade.
Então o consumidor deve ter uma reserva para situações que possam fugir da normalidade. Eu acho que isso é fundamental. É um desemprego, é uma doença, é uma coisa que aconteceu de anormal dentro da família e que lhe tire daquela faixa de equilíbrio financeiro.
Olha, já que a gente começou com o carro, vamos terminar com o carro. Uma pergunta para os senhores, por que eu compro um carro novo se eu posso comprar um carro usado melhor do que o novo e mais barato do que ele? E todos nós temos um carro novo na cabeça, quem é que não tem?
Educação financeira.
É a questão que tanta gente tem. Eu acho que realmente as pessoas sempre buscam, assim, deixa eu levar pela propaganda, uhum. Né? O do cheiro do
carro. Até aquele cheiro vicia, né?
É, o cheiro do carro novo, né? Mas se você analisar de forma fria, você tem toda a razão. Eu acho que é o melhor negócio. O americano faz muito isso. Ele prefere comprar um carro usado.
Já foi testado, né?
Já foi testado e tal. Aí comprou o carro e vezes pela metade do preço. Porque se aqui há desvalorização, lá a desvalorização é muito maior com relação ao carro usado. Então você compra um carro muito bom, o carro às vezes até com 20 mil milhas, mas que é seminovo, de fato.
Olha, é melhor casar com uma viúva, porque às vezes ela vem até com um dinheirinho. Né?
É verdade,
meu irmão. Obrigado, amigos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.